fala do Mota. Mota, quando você coloca essa possibilidade como estratégia do PT, eu acho que é preciso considerar que existe a questão da vaidade, da certeza de que eles são melhores, de que eles têm os votos, de que eles têm um histórico, que o povo não quer o fascista, que o povo não quer, que o povo quer é ficar no entorno de uma candidatura da esquerda, e Lula conseguiu ser ele a única candidatura da esquerda. Então, eu não acredito, por tudo que tenho visto, que um pensamento pautado pela racionalidade, feito com os pés no chão, tem sido uma rotina dentro do Palácio da Alvorada.
Pois é, deixa eu retomar com Luiz Felipe Dávila, que tem uma questão que envolve, né, Dávila, uma figura que poderia substituir Lula. Caso haja um entendimento dentro do Partido dos Trabalhadores, ok, vamos pensar em outro projeto, a jato, né? Lula não quer participar, ou entendemos que não é o melhor nome. E aí, quem foi o nome trabalhado nos últimos meses? Seria Fernando Haddad ou dá para tirar alguém da cartola?
Os dois nomes cotados hoje é Camilo Santana, ministro da Educação, que parece um nome palatável, e Haddad. Haddad está muito queimado. O seu péssimo desempenho ao Ministério da Fazenda, aquela imagem de que ele podia ser uma pessoa mais moderada, mostrou um ministro incapaz de conter os arroubos populistas de Lula. E ainda mais por cima, justificando. E esta é a razão pela qual o PT deve perder a eleição. Nós temos hoje, Caniato, a maior inadimplência da história do Brasil. Mais de 81 milhões de brasileiros estão endividados. Isso é recorde. O maior número de empresas inadimplentes na história do país. A volta da inflação por causa, sim, da guerra, mas principalmente por um governo que fica despejando dinheiro, achando que pode artificialmente aumentar a demanda sem causar inflação, o que mostra absoluta ignorância de temas econômicos. Então, um Brasil que cresce pouco, inflação e maior número de inadimplentes, além da segurança pública, que é um desastre, e a volta da corrupção, qual é a boa notícia? Como é que o governo vai mostrar que fez alguma coisa importante? Então, a chance desta rejeição a Lula continuar a crescer é enorme. Por isso, o PT pode buscar um outro candidato, e não importa se vai ser Haddad ou Camilo Santana. O fato é que qualquer outro candidato petista esvazia o discurso da polarização, porque a polarização é Bolsonaro versus Lula. Se tira Lula, bom, aí é uma outra história, uma outra novela. Não existe mais aquela polarização imaginada no passado. E isso pode realmente mudar hoje a eleição, inclusive, porque muito do voto hoje do Flávio Bolsonaro, não só porque ele foi o candidato da direita que decolou rapidamente, mas é justamente porque ele é visto como aquele capaz de derrotar Lula. Agora, se o adversário não é mais Lula e começa a mudar os números, muda, pode mudar também as preferências e a eleição na direita. Então, muda completamente as figuras do cenário político eleitoral, com a eventual saída de Lula da corrida presidencial.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, só que tem vários outros destaques no dia de hoje. Após Eduardo Bolsonaro, Jair, Renan Bolsonaro e outros aliados protagonizarem mais uma onda de ataques contra Nicolas Ferreira, Flávio entrou no jogo para cobrar racionalidade da oposição. O pré-candidato à presidência afirmou que o inimigo está do lado de lá, além de ressaltar que todos saem perdendo com essas confusões. E na legenda da postagem, Flávio declarou ser um momento de pedir pacificação e união da direita, da oposição. A gente tem inclusive esse trecho, vamos acompanhar.
É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui, está do lado de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor, todo mundo sai perdendo. Cada um tem os seus motivos, as suas mágoas, tem o direito de se defender do que acha que é agressão ou provocação do outro, beleza? Mas cada um tem o seu tempo. Pessoal, a partir de agora, todos nós temos que focar em um só objetivo. Bora olhar para frente.
Aí, Flávio cobrando racionalidade, ele demonstrando ser uma pessoa bem moderada. Deixa eu passar para o Roberto Mota, para analisar essa situação. Mota, esse tipo de confusão, esse tipo de briga não tem vencedor. Análise de Flávio Bolsonaro. O que tem acontecido com alguns integrantes da família e da direita?
Eu não vejo nada demais nisso, Caniato. Isso são coisas normais da política. Cada um tem a sua visão pessoal do que é a melhor estratégia, de qual é o melhor caminho. Dentro da direita existe essa diversidade. E é lógico que cada um tem a sua ambição pessoal, cada um tem os seus planos próprios. E isso é da natureza dos bons políticos. Nessa confusão toda, ninguém tem razão e todo mundo tem razão. O Nicolas é um talento excepcional da nova política. O Eduardo fez e continua fazendo um trabalho importante nos Estados Unidos. E Flávio Bolsonaro é o candidato favorito às eleições. Esse é o resumo e segue o jogo.
Pois é, chamar o Bruno Musa. O Bruno também tem acompanhado essas manifestações. E Flávio entrando como se fosse um juiz, né? O árbitro, pedindo que essas figuras acabem refletindo, cobrando racionalidade, inclusive apontando o dedo, o inimigo está do outro lado. Vamos maneirar aqui, vamos nos atentar àquilo que é mais importante.
Eu vou muito na linha do que o Mota falou, acho que ele super bem colocou ali, que acredito que cada um tem as suas diferenças, todos nós temos diferenças, por mais que pensemos igual, você pensa parecido com a sua esposa, com seu amigo, mas há divergências, são naturais isso. Apenas eu acho que num momento tão estratégico e tão importante, e teve a ver com a primeira pergunta que eu fiz na semana passada quando tivemos a oportunidade de falar com o Ronaldo Caiado aí nos estúdios da Jovem Pan, que foi justamente, será que teremos uma estratégia melhor, não de não termos divergências dentro da direita, mas de sabermos arquitetar melhor essas diferenças? Será que a gente consegue discutir internamente sem que crie rusgas externas para que o inimigo, a oposição aqui, consiga aproveitar brechas deixadas por uma vulnerabilidade, às vezes de uma discussão que ela deve acontecer, até para o bem e para o desenvolvimento da direita. O ser humano só cresce e evolui quando há discussão e debate, respeitoso, mas debate, mas não vejo necessidade que isso se externalize, ou seja, que se torne público absolutamente tudo. Talvez seja uma das características do mundo digital, mas eu acho que devemos ter estratégia com relação a isso. Repito, as divergências são normais, elas devem existir para o bom funcionamento da direita e para a evolução dos debates. Afinal de contas, são ideias que estão ainda nascendo, olhando o seu ponto de vista da história do Brasil. Mas é importante que isso seja feito de uma maneira estratégica, ainda mais se tratando de um ano onde, para mim, as eleições, tanto do Executivo como do Senado, sejam talvez uma das mais importantes do Brasil.
Pois é, chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, dá para a gente medir o quanto um episódio como esse acaba dividindo o público, dividindo o eleitorado? Você acha que, na verdade, no final das contas, todo mundo vai votar no Flávio e isso acaba sendo só uma perfumaria, uma espuma?
Pois é, Caneta, é importante a gente separar as coisas, né? Vamos imaginar do ponto de vista do eleitor para presidente. O eleitor está observando que existe essa rusga entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Porque se não houvesse rusga, se houvesse ali uma convivência minimamente respeitosa, um teria passado a mão no telefone para falar com o outro e teriam resolvido. Se o comentário feito no X fosse inadequado, aquele que teria sido alertado teria simplesmente apagado o comentário e vida que segue. Estão todos ali unidos em prol de um projeto único. Mas a realidade é que vai sendo demonstrado, não só por esse episódio, mas por tantos outros que a gente acompanhou, que não existe ali uma convivência pacífica, não existe ali aquele cenário de todos de braços dados no entorno de Bolsonaro, aquele entorno mais imediato, não apenas da sua família, mas dos apoiadores. Aliás, não vou nem dizer apoiadores, mas das maiores lideranças que foram criadas a partir desse movimento de apoio a Jair Bolsonaro. Pois bem, eles não se dão, ok, paciência. Agora, quando eles levam isso para uma discussão pública, o eleitor ele pode até ficar confuso, mas o que ele vai fazer? Ele não vai deixar de votar no Flávio em razão disso para votar no Lula. Esse eleitor não irá com a esquerda, não irá com o PT. É Ele pode deixar de votar no Flávio no primeiro turno para votar no Caiado, votar no Renan Santos. Mas ele não vai mudar a equação. Qual que é a equação fundamental deste primeiro turno das eleições? O candidato, seja Lula ou seja algum outro, do Partido dos Trabalhadores, não pode ter mais de 50% dos votos. Caso contrário, vai ganhar no primeiro turno. E eu lembro sempre aqui, no primeiro turno de 2022, Lula teve 48% dos votos. Portanto, vencer no primeiro turno chegou perto. E essa, no meu entendimento, essa vai ser a estratégia agora para as eleições de 26. Então, Caniato, eu não vejo essa eventual movimentação de votos ajudar Lula. Ela é um voto que continuará na direita e isso levará para um segundo turno onde, obrigatoriamente, todos vão apoiar ou Flávio Bolsonaro, outro candidato que estiver no segundo turno, contra Lula ou outro candidato do Partido dos Trabalhadores que estiver no segundo turno.
Pois é, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, para avaliar essa situação que envolve alguns atores dentro da direita e Flávio Bolsonaro, o adulto na sala, né, Dávila? Pedindo que as pessoas voltem para aquilo que é importante, para o objetivo, que é trabalhar para a direita prosperar nas eleições de outubro. Agora, isso também não acaba roubando a atenção do debate político, que, em tese, todos deveriam estar mais focados em tratar, discutir os problemas do Brasil e acaba perdendo tempo, talvez, com outras questões?
Exatamente, Caniato. Perda de tempo. Flávio Bolsonaro agindo como o adulto na sala, o candidato a presidente, fazendo com que todos foquem na coisa primordial. É o bom debate para vencer PT e Lula nas eleições deste ano. Agora, eu discordo tanto do Mota quanto do Músico quando diz que tem pluralidade de ideia. Não tem pluralidade de ideia. O Nicolas Ferreira está atacando o governo Lula em cima da questão do Pix e elogiando o Bolsonaro. Então, não é uma divergência de ideia. É uma divergência de posicionamento infantil. Coisa de moleque de primário. E é um negócio inacreditável. Você ficar brigando em rede social quando a mensagem é a mesma. É justamente ridicularizar a postura do PT em relação àquela crítica ao Pix, como se fosse o nacionalismo econômico. Não, quem defendeu aquilo lá foi Roberto Campos Neto, que era o presidente do Banco Central na época do governo Bolsonaro. Então, é uma discordância em cima de um Twitter, de uma coisa apoiando o Bolsonaro, apoiando a crítica que tem que ser feita a postura populista de Lula em relação ao Pix. Então, assim, é um negócio inacreditável ter divergência nisso. Imagina quando começar a pluralidade de ideias mesmo, tem que calibrar qual é o discurso econômico, o grau de abertura, cobrança de impostos, de acabar, por exemplo, com medidas populistas. Como é que nós vamos fazer? Enfrentar o Supremo? Como é que enquadra o Supremo? Então, isso sim é pluralidade de debate de ideias. Agora, o bate-boca que aconteceu em torno de uma mensagem em rede social e ambos, de acordo com o que estava sendo dito, é um total absurdo. Ainda bem que Flávio Bolsonaro agiu como adulto na sala.
Pois é, vou passar para o Roberto Mota, mas para as pessoas que não acompanharam, o Nicolas tinha feito um comentário em uma outra postagem, depois teve uma marcação e uma risada para uma manifestação de Eduardo, e aí o Eduardo responde ao Nicolas: risinho de deboche para mim, ao que parece não há limites para o seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoiei e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente. Essa é a mensagem de Eduardo para Nicolas Ferreira. Mota, quer complementar a análise feita pelo Dávila, que mencionou sua reflexão há pouco?
Eu mantenho a minha posição. Eu fiquei com a impressão que o Dávila discordou de mim, mas no final disse mais ou menos a mesma coisa que eu disse. Eu acho que cada político tem o seu caminho, tem a sua postura, tem a sua reação própria diante do que acontece. E à medida que os políticos vão ganhando espaço, vão ganhando notoriedade, surgem oportunidades para essas divergências. Repito, não vejo nada demais no que está acontecendo. Eu veria alguma coisa demais se algum desses políticos tivesse dito, por exemplo, que é a favor da função social da propriedade, ou que acha que os impostos no Brasil têm que aumentar, ou que é preciso haver regulamentação das redes sociais. Aí sim, eu acharia que nós temos um problema. Agora, isso aí não é nada. Isso talvez mostre que a situação da direita está muito confortável, porque agora a direita até se dá ao luxo de ficar brigando consigo mesma por causa de bobagem.
Pois é, deixa eu passar também para o Bruno Musa, mas antes disso, só preciso dividir a rede, uma rápida paradinha para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas, você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Os pingos nos is. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que ter levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Tá com a gente aqui em Os Pingos nos Is, Cristiano Beraldo fará a análise e avaliação sobre essa lavagem de roupa suja que acontece da direita nas redes sociais. Deveria ser o contrário? Deveriam adotar um outro esquema? Vamos discutir os problemas, mas internamente, sem deixar transparecer para o público, Beraldo?
Neto, a gente tem um pouco dessa ilusão, né? A esquerda resolve tudo às portas fechadas e a direita fica brigando aí em público. Mas vamos lá, vamos aos fatos. É preciso a gente considerar que Marina Silva já chamou publicamente Lula de corrupto e que era culpado das coisas que ele foi acusado na época da Lava Jato. Guilherme Boulos já afirmou publicamente que Lula era culpado, que deveria ser responsabilizado pelas acusações que recebeu durante a Lava Jato. A gente vê para todos os lados sempre esse posicionamento quando você tem forças que estão buscando espaço, buscando poder. Simone Tebet, hoje, a queridinha de Lula, que foi... transferiu o seu domicílio eleitoral para São Paulo para disputar o Senado agora nas eleições desse ano, também dizia barbaridades sobre Lula na eleição de 2022. O vice-presidente da República disse na cara de Lula, hoje presidente, que ele era um criminoso querendo voltar ao local do crime. Então isso sempre aconteceu, isso é da natureza daqueles que buscam espaço. Só não acontece e não acontecerá nessa eleição porque o PT foi muito hábil em destruir qualquer possibilidade de outra candidatura de esquerda. Seduziu todos aqueles potenciais concorrentes e fez com que eles se curvassem, se ajoelhassem a essa candidatura única da esquerda, tendo Lula na cabeça de chapa. Eventualmente, vai trocar ali com Camilo Santana, Haddad, a gente não sabe. Mas nesse momento, toda a articulação foi feita para que Lula fosse o candidato. Quando a gente olha para a direita ainda não é um grupo fechado, formado. A direita ainda vai encontrar a sua forma, os seus espaços, o seu modelo. Até porque Jair Bolsonaro foi presidente, foi a primeira eleição bem-sucedida da direita depois do governo militar, e Jair Bolsonaro, no exercício dessa presidência, ele teve inúmeras indas e vindas. Ele foi eleito dizendo que era contra o Centrão, depois, quando assumiu, teve que trazer o Centrão, disse que sempre foi Centrão, aí colocava pautas que ia fortalecer a polícia, que ia proteger os policiais e tal. Isso não avançou. Aí, não, vamos para cima do judiciário, vamos fazer a CPI da Lava Toga. Aí o próprio senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, desarticulou a CPI da Lava Toga, que não era esse o caminho e tal. Então, claramente, a gente está vendo que esse é um movimento, apesar de toda a popularidade do Jair Bolsonaro, esse é o movimento da direita no Brasil, ainda é muito recente. Ainda está encontrando o seu formato, o seu modelo, a sua atuação. Então, essa busca por espaço é natural e é do jogo. O que nos chama a atenção, obviamente, é observarmos que o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, ataca a maior liderança formada nas asas do bolsonarismo, que é Nicolas Ferreira. É isso que chama a atenção. Porque deixa claro que não há uma harmonia ali entre eles. E isso é muito curioso, porque Nicolas está engolido seco, está às vésperas da eleição, não ganha absolutamente nada em brigar com o Eduardo Bolsonaro ou romper com a família Bolsonaro. Mas isso, obviamente, quando passarem as eleições, quando as coisas mudarem, Nicolas Ferreira vai carregar isso dentro dele, porque ele é um ser humano, né? Essa humilhação, digamos assim, pública, isso tudo deixa ali um calo, né, que está formado. Em algum momento isso virá à tona. Isso é que não é saudável, você fazer política com fígado, com essas agressões públicas de pessoas que deveriam estar se esforçando para defender um projeto único, que nesse caso é a candidatura de Flávio Bolsonaro. E aí a gente vai ter que observar quais serão as consequências disso.
Pois é. É importante falar em consequências. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, o que muitos chamam de bolsonarismo, não dá para considerar que esse grupo é a direita. é um grupo dentro da direita, né? Há outros grupos, né? Tem um grupo bolsonarista, talvez tenha um grupo mais liberal, tem o pessoal do Partido Novo, tem algumas linhas dentro da direita brasileira. Pois bem, e dentro do bolsonarismo, os maiores expoentes são aqueles que têm o sobrenome Bolsonaro. Mas não somente. Nicolas faz parte do grupo bolsonarista, né? Muitos entendem que há uma espécie de ciúmes com a notoriedade e com o tamanho de Nicolas Ferreira a partir desse poder de comunicação. Não é um problema também perder esse ativo, o bolsonarismo perder esse ativo, que é Nicolas Ferreira? Porque, assim, se a situação ficar insustentável, Nicolas pode ir para um outro grupo, né?
Nicolas Ferreira não me parece bolsonarista. Ele me parece um defensor da direita conservadora. Suas pautas têm muito mais a ver com a direita conservadora. E a direita conservadora, muitas vezes, está sim em harmonia com o bolsonarismo. Mas Nicolas Ferreira sempre demonstrou sua independência política nos seus posicionamentos. E talvez isso seja algo que irrite determinados membros da família Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro. Não incomoda nem um pouco Flávio Bolsonaro, mas incomoda Eduardo, muito mais do que outros membros da família. Então, eu vejo Nicolas como um jovem representante da corrente mais conservadora, e a corrente conservadora, como eu disse, às vezes tem afinidade e às vezes não com a pauta bolsonarista. É, a direita liberal também tem a sua corrente, hoje muito bem representada aí por Romeu Zema, né? E ainda nós temos uma mistura dessas duas correntes que poderia ser representada por Ronaldo Caiado. Então, a direita sim tem essa pluralidade saudável. Sim, a direita quer ver um debate sobre essas ideias, mas sobre ideias, não sobre essa rusga de Twitter em torno de um tema que é consenso absoluto em torno da direita, que é a preservação do Pix. Quem tentou taxar o Pix foi o governo do PT. A direita sempre enalteceu o Pix. Então não tem divergência nesse ponto. Então vamos guardar o bom debate para a pluralidade de ideias neste enorme cardápio da direita conservadora, direita bolsonarista e direita liberal.
Pois é, deixa eu só passar a palavra para o Roberto Motta. Motta abriu, inclusive, esse giro de análises em relação a essas muitas facetas da direita. Tantas vezes nós discutimos isso aqui, né, Motta? Essas classificações que muitos acabam atribuindo à direita brasileira, e nessas ramificações alguns entendem que há uma disputa entre o que se chama de bolsonarismo, essa direita liberal, uma direita conservadora e outros flancos que talvez sejam mais fortalecidos em alguns estados ou regiões do Brasil. Você acha que esse grupo do bolsonarismo acaba incomodando esses outros grupos? O fato de Nicolas ter emergido, aparecido como uma força no Sudeste, principalmente em Minas Gerais, isso pode causar algum tipo de mal-estar? Dá para a gente falar em consequências desses desajustes?
A política é uma atividade horrorosa, Caniato. Eu já disse isso aqui e vou repetir agora. A política é um horror. O político, ele só conhece duas situações. Ou ele está sendo adulado, elogiado, estão puxando o saco dele, ou estão tentando destruir o político. Todo político que cresce, naturalmente, tira espaço dos seus concorrentes. É importante lembrar isso. Mesmo os políticos que estão do mesmo lado ideológico, no mesmo partido, eles disputam espaço, eles disputam poder. Portanto, rivalidade é uma coisa absolutamente normal. Essa história da direita é uma confusão muito grande, porque eu me arrisco a dizer que a maioria das pessoas que usa esse termo não tem a mínima ideia do que é ser de direita de verdade. As pessoas acham que são de direita porque são religiosos ou porque têm uma família, mas o fundamento do pensamento de direita é a liberdade. Se você é um liberal, o seu foco está na liberdade individual, no mercado livre. Se você é um conservador, o seu foco está na estabilidade, no respeito à tradição. É isso que caracteriza o pensamento de direita. O pensamento de direita, ele respeita os direitos individuais, direito à liberdade, direito à vida, direito à propriedade. Quem não concorda com nada disso não é de direita. E olha, eu vou dizer, tem muita gente, muito político aí no Brasil, que adora o pensamento de esquerda, vota com os projetos da esquerda, mas se diz de direita, e é uma coisa absolutamente incompreensível.
Pois é, e nessas discussões, esses ataques, né, de Eduardo e Jair Renan a Nicolas Ferreira também acabaram evidenciando o distanciamento entre os filhos do ex-presidente e Michele Bolsonaro. Após a briga, a ex-primeira-dama compartilhou uma publicação do deputado em um gesto que foi interpretado como apoio a ele. Já o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pediu hoje que os integrantes do partido evitem brigas públicas às vésperas do período eleitoral. Deixa eu passar essa para o Bruno Musa. A Michele divulgando um vídeo de Nicolas Ferreira justamente após a briga com o Eduardo, e muitos entenderam. Bom, então Michele está do lado de Nicolas Ferreira. E aí, Valdemar da Costa Neto, que em tese é o número um do Partido Liberal, como administrar uma situação dessa em meio a um processo eleitoral que se aproxima e que demandará muita atenção e energia de todos eles, né, Musa?
Você tirou a palavra que eu ia usar, Caneto. Demanda energia. No momento onde a gente deve colocar toda a nossa energia em um caminho, o caminho de buscar uma mudança, de mostrar um alinhamento para aquelas pessoas que ainda estão indecisas e migrar para um lado de uma mudança do Brasil, a gente precisa acabar colocando, gastando energia em um outro debate, para apaziguar tudo isso. É nesse sentido que eu me refiro a sermos mais estratégicos. Quando eu falo sermos, eu estou falando aqui do campo ideológico como um todo, mais à direita, como muito bem definiu o Mota, que eu concordo com a definição dele. Então, gastar energia aonde se demanda essa energia nesse momento, que não é pouca. Vale lembrar que a direita não está com a máquina na mão. Portanto, há uma energia importantíssima a ser colocada para alterar todo esse processo político que estamos vivendo. Consequentemente, quando você precisa gastar energia com coisas que seriam, digamos, postergáveis ou feitas de outra forma, você acaba dissipando um pouco dessa sua atenção, onde ela é extremamente urgente. Eu só queria complementar um pouco a respeito do que o Mota falou, que eu achei muito, muito interessante, pertinente, concordo com ele, que é importante que nesse momento de polarização política, e eu acho que cabe muito bem nesse comentário atual, nesse momento de polarização política, aqueles que se declaram, de alguma forma, conservadores, mas vota com a esquerda, todo mundo já taxa ele de direita. Então é importante que nós tenhamos em mente o que é de fato ser de direita, como ele colocou, quais são os fundamentos dentro de uma economia, por que nós acreditamos nas liberdades individuais, na atuação individual do indivíduo para o coletivo e não ao contrário. Porque muitas pessoas adoram se passar por direita, ainda mais no momento em que a direita vem crescendo no mundo e aqui no Brasil também, para surfar uma onda, e quando precisa, adora defender pautas que subsidiam, que aumentam impostos, intervencionismo, controles de preços, mas se dizem de direita porque são, de repente, defendem algum tipo de valor mais conservador. Portanto, é importante que nós entendamos tudo isso para saber quem estamos colocando lá e saber se podemos cobrar essa pessoa. Afinal de contas, eles podem muito bem se passar por algo quando sequer conhecem todos os fundamentos.
Pois é, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, fazendo uma postagem nas redes sociais, e há uma interpretação, pelo menos muitas pessoas que se manifestaram nas redes sociais, entendendo que ela estaria apoiando Nicolas Ferreira nessa confusão com Eduardo Bolsonaro, enteado de Michele. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Casos de família, né, Beraldo?
Pois é, Caniato. E esses casos, né, eles vão se repetindo já. Isso já está incorporado à dinâmica da própria família Bolsonaro. Vez por outra, a gente tem notícia dessas desavenças internas. Em alguns momentos parece que estão, né, essas desavenças ficam equacionadas, depois elas afloram novamente. Mas vai ser, eu acho que, um pouco essa dinâmica até chegarmos às eleições. Importante lembrar que Michele Bolsonaro vai pleitear um cargo, salvo o melhor juízo, de senadora pelo Distrito Federal. Então, obviamente, ela, sendo eleita senadora, vai ter uma personalidade política própria, com um mandato, um gabinete, podendo atuar, especialmente no Senado, né, em que está sendo tão demandado e tão poucas respostas tem dado ao país. Então, Michele Bolsonaro vai se tornando um personagem político também, não mais apenas uma personagem da família Bolsonaro. Carlos Bolsonaro agora buscando também ir para o Senado através de uma candidatura em Santa Catarina, criando ali até uma desavença. Houve, a gente precisa lembrar, no ano passado, quando essa estratégia foi anunciada, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro manifestou apoio a Carol Detone. Isso teria criado ali uma certa rusga com Carlos. Depois, aparentemente, todo mundo se entendeu, mas a temperatura continua alta. E o interessante, Caniato, é que parece que há uma possibilidade que Eduardo Bolsonaro lance a sua candidatura ao Senado e faça a sua campanha de forma remota por São Paulo e com chances reais de ser eleito. E aí teríamos três membros da família Bolsonaro no Senado, e esses três membros, de uma certa forma, representando as suas próprias agendas, o seu próprio núcleo político, digamos assim. Então, não tenho dúvidas de que a família Bolsonaro ainda vai passar por esse processo de acomodação e que depois das eleições ficará mais claro para todos como é que essa força política vai ficar acomodada.
Pois é, e se essa possibilidade levantada pelo Cristiano Beraldo se confirmar, atenderia ao planejamento do pai, né? Jair Bolsonaro, que tinha feito, inclusive, essa organização entre os integrantes da família Bolsonaro para que cada um disputasse o Senado por um estado. Deixa eu passar a palavra agora para o... Quem é que está? O Luiz Felipe Dávila, só para a gente passar a régua, fechar essa discussão. Você, Dávila, a gente sempre traz as análises políticas em relação ao pleito, a maneira como os caciques partidários acabam escolhendo as figuras. Agora, quando se trata de integrantes de uma mesma família, o cacique partidário tem um limite, né, para aparar as arestas, né, porque não se trata somente de questões políticas, barra profissionais, barra ideológicas. Tem um elemento familiar que talvez Valdemar não consiga resolver. Talvez seja Jair Bolsonaro a pessoa que vai determinar o que cada um vai fazer ou vai chamar cada um, se puder, né, conversar, ainda que esteja preso em sua residência. Mas talvez ele tenha que entrar em cena e falar: ó, pessoal, menos, não dá, desse jeito não dá. A gente tem um objetivo. Qual é o objetivo? Vencer as eleições de outubro.
É verdade, talvez ele tenha que entrar em jogo, mas pelo menos Flávio Bolsonaro já está fazendo esse papel do apaziguador, aquele que tenta colocar ordem na casa e focar que todos tenham o mesmo objetivo, vencer as eleições e tirar o PT do poder. Agora, a família Bolsonaro vai ocupar esses lugares no Senado, que bem disse o Beraldo. Agora, o problema é o seguinte: as negociações hoje se resumem a uma vaga da família Bolsonaro e outra do governador que vai disputar a eleição. E essa equação pode não ser uma soma de 1+1 dá 2. Pode ser que 1+1 dê 1. Porque se as escolhas são mal feitas, não entendendo o contexto local, pode-se votar num candidato da direita e dar outra vaga para a esquerda. É o que está acontecendo em São Paulo. Se nós tivermos dois candidatos da direita com perfil muito parecido, hoje nós já temos um oficialmente declarado, agora precisa do outro candidato, o Derrit, que é o único hoje que está oficialmente aí como pré-candidato, mas se o outro tiver um perfil muito parecido com o Derrit, o que vai acontecer? Vai votar, vai se eleger Simone Tebet ou uma outra pessoa da esquerda e vai ficar uma vaga da esquerda e uma da direita. Então, a direita nessa hora precisa ter uma mentalidade, uma visão estratégica para conseguir as duas vagas. E aí a escolha dos perfis deveria ser muito mais como ocupar o espaço do que preferência político-partidária, apenas preferência política-partidária. Então, eu vejo que a vitória do Senado da direita parece uma coisa com muita chance, mas poderia ser uma vitória estrondosa se tivesse um pouco mais de visão estratégica. Então, vamos ver agora que acabou a janela partidária, se temos conversas mais racionais, objetivas, estratégicas, visando a conquista das duas vagas, e não apenas de uma.
Seguiremos atentos, hein? Agora tem uma outra notícia. Para tentar recuperar o seu capital político, o governo Lula prepara um pacote. Na verdade, não é um pacote, é um pacotão de bondades que inclui a redução do preço do combustível, do gás de cozinha e a renegociação das dívidas dos brasileiros. A ordem dentro do Planalto é para que os ministros realizem esforços para anunciar essas medidas que melhorem diretamente a vida da população, seja com as reduções nos custos ou com o aumento de benefícios. Segundo a estimativa do portal Poder 360, esse pacote de medidas pode ultrapassar 400 bilhões de reais. Começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, falávamos, né, sobre medidas que poderiam ser tomadas com o objetivo de melhorar a relação do governo com a população, inclusive com a aprovação dessa gestão, e parece que o negócio vai ser pesado. Falam, inclusive, em algo em torno de 400 bilhões de reais. Aí é um impacto e tanto, né, na situação fiscal, talvez na percepção do grande público.
Pois é, e o problema é que esse dinheiro não existe. Esse dinheiro terá que ser inventado. E como não se inventa 400 bilhões de reais, vão gastar esse ano para que o próximo presidente pague a conta. E aí o problema se agrava porque o próximo presidente, há uma possibilidade bastante concreta que não seja Lula e o Partido dos Trabalhadores. Com isso, o governo que substituirá eventualmente o atual vai ter que se ver com todo o desastre fiscal construído até aqui, acrescido de 400 bilhões de reais. Desculpe, isso é uma irresponsabilidade que deveria dar cadeia, porque, no fundo, o que eles estão fazendo ali é administrando o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos. E eles não podem, com o histórico que têm, e aí podemos falar agora desse aumento expressivo no preço dos combustíveis, em que, especialmente no caso do diesel, vai forçar o aumento da inflação. Afinal de contas, o Brasil é um país que continua se movendo essencialmente por caminhões, apesar de ter muitos rios, apesar de toda a possibilidade de ter uma malha ferroviária que viabilizasse a movimentação de carga, o Brasil continua dependendo de estradas de quinta categoria e de caminhões para todo lado. O governo atual, nas suas gestões anteriores, usou a Petrobras não como um instrumento de garantia de estabilidade em momentos de crise do petróleo. Ao contrário, a Petrobras foi utilizada para viabilizar roubo, para viabilizar corrupção. Usaram o dinheiro da Petrobras para enriquecer e para financiar campanhas políticas, destruindo por completo, isso sim, a democracia. E hoje nós estamos pagando a conta de forma dobrada. Porque se a Petrobras tivesse pego todo aquele dinheiro e investido de forma séria, o Brasil seria, sim, autossuficiente, não apenas na produção de petróleo, mas especialmente na transformação do petróleo no combustível que faz o Brasil andar. Mas isso não aconteceu. Então, o desastre do governo é de A a Z, e eles não têm o direito de meter a mão no nosso bolso em mais 400 bilhões de reais. Isso sim deveria despertar o interesse e disparar todos os alarmes dentro da PGR, dentro do TCU, dentro dos tribunais adequados, dentro do Senado Federal, da Câmara dos Deputados. Eu espero que todos esses órgãos não fiquem de braço cruzado olhando para a nossa cara de palhaço enquanto esse absurdo acontece.
Chamar o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, mais uma vez a gente destaca em um ano eleitoral uma administração que fala em pacote de bondades, né? Vai mirar um público específico, há um objetivo eleitoral, obviamente, mas é preciso olhar. Quem é que vai pagar essa conta depois, Dávila? Todos nós, né?
Todos nós, Caniato. No fundo, o pacote de bondades pressiona ainda mais a dívida pública brasileira. Crescendo a dívida pública, cresce a taxa de juros, que é o único jeito de frear a irresponsabilidade de medidas populistas. E isso, sabe o que vai fazer? Vai bater na ponta, vai aumentar ou mais ainda a inadimplência no Brasil, que já está em nível recorde. Ou seja, a bondade se transforma em juro mais alto, prestação mais cara, inflação na ponta, e o governo tenta apenas esconder esses efeitos nefastos antes da eleição. Mas não vai dar mais tempo, porque nós já temos recorde de inadimplência no Brasil, nós já temos a inflação começando a reagir justamente por causa da guerra e agora agravado pelo pacote de bondades. Isso mostra um governo populista em desespero.
Quer dizer, não existe almoço grátis, hein? No final das contas, alguém vai pagar essa conta. E esse alguém também é você. Preciso agora me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Quer viver de dividendos um dia? Aprenda comigo, Alan Gani, a escolher as ações certas que pagam renda passiva todo mês direto na sua conta. Curso direto ao ponto, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje mesmo.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi. Eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
Do ex-governador do estado de Goiás e agora pré-candidato à presidência da República. Volto com você, Caniato.
Legal. Júlia Firmino e os destaques dessa entrevista concedida por Ronaldo Caiado aqui à Jovem Pan no Jornal da Manhã. Valeu, Júlia. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. A nossa repórter acabou de trazer alguns destaques das falas de Ronaldo Caiado. Hoje pela manhã ele conversou com a gente aqui no Jornal da Manhã e uma das principais manifestações dele, o PT roubou o futuro do Brasil. Passar para os nossos comentaristas, passar para o Roberto Mota agora. Mota, Acho que alguns dos destaques das reflexões de Ronaldo Caiado nós pudemos acompanhar na semana passada. Ele também conversou com a gente aqui em Os Pingos nos Is, mas acho que há dois pontos importantes para nós analisarmos. Talvez um grande desafio para Ronaldo Caiado é transformar o nome. Apesar de muito experiente, ele não é conhecido em todo o Brasil. Acho que esse é um desafio, né? Como transformar o nome Ronaldo Caiado em mais conhecido em outras regiões. E outra, como conversar com um público que já tem algum tipo de interlocução com a campanha de Flávio Bolsonaro, né? Talvez muitos tenham manifestado simpatia com Flávio Bolsonaro. E aí, não haverá uma divisão do mesmo público, do mesmo eleitorado? Afinal, os dois defendem pautas bem parecidas.
Eu acho que Ronaldo Caiado está apostando em um discurso franco, sincero, e ele está certo, porque esse é o pior crime da esquerda, é a destruição da esperança no futuro. Hoje, a maioria dos pais brasileiros pensa que, se tiver condição, vai mandar os filhos para fora do Brasil, porque é difícil enxergar um futuro aqui. O PT e os outros partidos de esquerda são os responsáveis por criar essa cultura da inveja, do ressentimento e da dependência. Já se passaram 26 anos do século XXI. Em 20 desses 26 anos, o governo federal esteve na mão do PT. Todas as críticas que o PT continua fazendo ao Brasil, o partido está fazendo a si mesmo.
Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa também refletir a respeito desse desafio para Ronaldo Caiado, como se tornar mais conhecido em um Brasil. Ronaldo Caiado não é mais nenhum menino, né? Não está começando agora na política, já tem bons anos na estrada. E aí, como tornar-se mais conhecido, mas ao mesmo tempo conflitando talvez com as pautas e a agenda de Flávio Bolsonaro? Acho que esse também é um desafio, né, Musa?
Veja, Caiado, é um grande desafio, mas como você muito bem falou, ele nos comentou aí presencialmente que ele disputou as eleições de 89. E eu fiz aquela breve reflexão: nós estamos indo para a décima eleição desde 1989 e o Lula esteve em quase todos os pleitos. Então, quando ele fala que o PT roubou o futuro do Brasil, pode parecer uma frase mais dura de uma oposição, mas é verdade. O custo estimado da corrupção no Brasil, por exemplo, está por ordem de 160 bilhões. E como se estima esse custo? É muito difícil, é muito aleatório. Veja, o Beraldo comentou a respeito das refinarias. Nós comentamos na semana passada aí. Só da refinaria de Abreu e Lima, que tinha um orçamento inicial de 2,3 bilhões de dólares, já ultrapassou 20 bi de dólar e ela não está pronta. Ou seja, nós conseguimos chegar na casa do trilhão com relação à corrupção se somamos todos os efeitos dos juros compostos ao longo do tempo com cada um desses escândalos: Mensalão, Petrolão, Lava Jato, processos anulados, e agora INSS, Banco Master, enfim, são percentuais importantes do PIB. Nós estávamos falando aí dos pacotes, entre aspas, de bondade de 400 bi, nós estamos falando de 3,5% do PIB, em um dinheiro gastar que não tem. Quando você gasta o que não tem, você deixa de colocar o dinheiro justamente naqueles pontos que são urgentes para a economia. E aí, quem paga a conta é justamente o mais pobre, porque quem tem condição se protege numa iniciativa privada de educação, de segurança, de saúde, de carros blindados. O mais pobre não, e paga por todos esses impostos. Então é uma grande mentira. Nós estamos falando de 22 anos que o PT comanda o Brasil. Isso significa que uma ou duas gerações foram de fato perdidas, porque elas não tiveram investimento em inovação, em tecnologia. Passados 22 anos de governo do PT, no século atual, 30%, segundo o IBGE, de brasileiros são analfabetos funcionais, que não conseguem interpretar duas linhas. Como é que essa pessoa chega no mercado de trabalho hoje? Foram 22 anos, gente. E aí vem o Lula e me diz que precisa de mais um mandato para consertar os problemas? De fato, o que a resposta que eu tenho para te dar, Caniato, é justamente isso. O Caiado falando a verdade, mostrando dados a respeito disso tudo, mostrando que o PT enganou com narrativas falaciosas ao longo dos últimos anos, com pacotes de bondades que quem paga é justamente o mais pobre. Veja, é impactante os números que nós temos a respeito da corrupção e o quanto essa corrupção deixa de trazer investimentos para o Brasil. Investimento em turismo, em hotéis, em restaurantes, em parques, tudo que gira uma economia. Não, nós ficamos atrasados. Portanto, eu acho que o caminho dele é fazer o que ele sabe. Ele arrumou e ajustou a casa em Goiás com o número de violência, que é uma pauta importante nas eleições de hoje. Portanto, ele tem um trunfo, assim como o Milei jogou na Argentina. Falar a verdade. E a verdade é dura e ela dói. E, portanto, o PT roubou, sim, o futuro e o presente do Brasil.
Pois é, importante essa análise dos nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. A partir da fala de Ronaldo Caiado, a entrevista que ele concede, agora, mesmo depois de tantos anos, né, por que ainda tem um público ou uma fatia expressiva da população que ainda vê em Lula e vê no PT a melhor alternativa? Vide as pesquisas eleitorais, Beraldo.
Neto, isso faz parte de um processo que tem recebido um cuidado meticuloso da esquerda brasileira, que é baseado na ignorância. O povo que é mantido na ignorância, ele aceita qualquer condição de vida, ele aceita qualquer situação e ele vê em qualquer esmola um sentido de querer, de alguém querer ajudá-lo. Não é à toa que metade da população brasileira, em pleno 2026, enquanto o mundo é revolucionado pela inteligência artificial, nós temos metade da população brasileira vivendo sem saneamento básico. Nós estamos falando do elementar. Só que não precisamos olhar só para a população mais pobre, não. Se nós formos para São Paulo, para a capital mais importante do Brasil, nós vamos observar como a população aprendeu a não buscar aquilo que é seu por direito, mas simplesmente a ir tolerando o absurdo e convivendo com arremendos ali, com a forma de resolver o seu problema e deixar aquilo que é público, aquilo que implica na comunidade, deixa isso para lá. Não há razão, por exemplo, para se ir ao Itaim Bibi, perceber que existem prédios ali com um metro quadrado sendo vendido a R$100 mil, e essas mesmas pessoas que pagam milhões e milhões de reais para viver no endereço nobre, saiam às ruas com necessidade, primeiro, de estar num carro blindado, depois se deparam em calçadas que não têm condição de ter ali um carrinho de criança ou uma cadeira de rodas. Para piorar, olham para os postes e percebem que é um remendo em cima de remendo, em cima de remendo, que ninguém resolve. A cidade é feia, a cidade é horrorosa, a cidade é mal organizada, o trânsito não anda. Aquela pessoa que mora em São Paulo não tem nada de volta do dinheiro que ela paga. E para piorar, quando vai comprar o imóvel, ainda recebe uma multa de 3% de TBI. Está querendo comprar imóvel? Ah, vai ser multado por isso. Então você já tem a normalização desse tipo de relação absurda do cidadão, do pagador de impostos com o Estado brasileiro. Ao perceber isso, a esquerda fez um trabalho muito eficiente de manter a população nessa ignorância. Não por outro motivo, Paulo Freire é tão celebrado. As pessoas que se submeteram a esta educação Paulo Freire hoje formam uma legião de analfabetos funcionais, pessoas que têm ignorância quanto às suas finanças pessoais, não conseguem compreender o efeito nocivo dos juros nas suas vidas. Fazem decisões absolutamente irracionais do ponto de vista de compra e gestão do seu orçamento. O brasileiro vive na ignorância, Caniato. E é justamente por isso, por esta condição, é que ele olha para tudo isso e consente. Ele olha para essa mentira da picanha, da cervejinha, mas acha que isso, eu vou viver isso de novo. Então eu vou para o Painho, eu vou votar no Painho. E aí ficam nessa mediocridade, sem conseguir olhar para o futuro, sem conseguir olhar para a grandiosidade de um país chamado Brasil, que nós tivemos a bênção de nascer nele. Nós jogamos isso tudo no lixo e ficamos reféns dessa má gestão permanente daquilo que é público. Portanto, Caniato, a solução para esse problema, a melhora do discernimento do brasileiro para fazer as suas escolhas políticas, passa obrigatoriamente por uma revolução na educação. É tão básico e elementar, com exemplos no mundo inteiro, mas o Brasil até agora não apostou ficha a sério nesse caminho.
Pois é, e há muitos exemplos na Ásia, inclusive países que melhoraram muito em 2 décadas, por exemplo. Deixa eu passar para o Dávila, porque eu acho que essa é uma questão muito sensível, né, Dávila, quando a gente olha para os desafios do Brasil e para...